similar, é tipo a potência.
É uma jogada que é capaz de fazer um time voltar pro jogo pelo impacto defensivo que ela tem.
A torcida levanta. Imagina o cara, o cidadão dá 12 no mesmo jogo. A média dele no ano, acho que é 4,5. A
média foi de 4,3, se não me engano,
pro jogo. Em jogos, teoricamente, mais fáceis do que um jogo de playoff. Aí o cidadão chega num jogo de playoff, já semifinal de conferência, contra uma equipe extremamente competitiva, que é o time do Minnesota Timberwolves, e dá 12 na mesma partida, é um fenômeno, tá esquentando o título pra esse rapaz.
O já Antônio chega.
Vai voltar a ser campeão, se não nessa temporada, imagino até que nessa temporada não, mas em breve o San Antonio vai ser campeão, porque o Wembanyama é muito desequilibrante. Diga, Alvarez.
Na minha adolescência, tomar toco, o toco que humilhava era quando a mulher dizia não pro cidadão. Isso aí
mas
mudou.
Mas os dois, eu também já tomei toco.
Toco era a mulher dizer não.
Mas por que
mas chamava homem toco?
A própria comunicação da liga diz, Wembanyama said not, né? Que ele fala, Wembanyama diz não. É um toco, é um bloqueio.
Mas esse toco que você falava na sua adolescência, acho que no Rio de Janeiro, né, Alvarez? Que a gente também usava em São Paulo, é proveniente do lance do basquete.
É. Eu tomo toco até hoje.
Nunca soube disso.
Pois é, vivei de aprender.
Nunca soube, aprendi agora, tá vendo?
Tá vendo? Aqui é Link TMC, é cultura, né? E só pra terminar aqui, infelizmente não deu pros nossos meninos na Copa CESP ontem, né? Os meninos da TMC enfrentaram a Cazé TV. Foi quase, hein, Breno? 2 gols do nosso querido...
Ficamos no quase, mas virou 3-3 no primeiro tempo, a Cazé abriu 3-1, a gente foi buscar o empate, mas no segundo tempo não rolou. Aconteceu 2 golzinhos aí pra ajudar o time, mas não foi suficiente.
De quem? Quem fez 2 golzinhos?
Fui 2 vezes na rede pra ajudar, mas...
Marquei duas vezes, rapaz.
Mas não foi o suficiente. Tô um pouquinho triste mas hoje,
acabou
não vou mentir.
4-3?
Acabou 5-3 pra Cazé. A gente foi pro tudo ou nada.
E aquela
final,
confusão com o árbitro registrado em várias páginas do Instagram que eu vi...
Tomás, a confusão rolou porque num contra-ataque da Cazé TV, a bola bateu na trave e voltou pro Michel Bastos fazer o gol. Só que o árbitro apitou antes do lance terminar e a gente parou no lance e ele teve que anular o gol da Cazé TV. Inclusive a Cazé foi prejudicada nesse lance.
Ah, muito bem.
Michel Bastos joga, veja bem. Aí também os nossos meninos... Cadê Dentinho? Cadê Dodô?
Eu já falei com o Dentinho chegou, vai ajudar no segundo semestre.
Ele prometeu?
Eu cobrei ele.
Ah, vamos começar a cobrar.
Muito bem.
Obrigada, viu?
Vamos lá, noticiário...
Isso que eu não me conformo.
Eu também não me conformo.
Os caras trabalham aqui e não reforçam o nosso time. Brincadeira, viu?
Noticiário local chegando pela última vez nesta terça-feira aqui no Link TMC.
Curitiba, ouve a TMC. Curitiba, sintoniza 100.3.
No mês das mães, jogada certeira é presentear quem sempre esteve presente com as ofertas multiloja.
Após o sucesso do Reserva Mate, a Piemonte apresenta Reserva Belacqua. Lotes de 189 a 398 metros quadrados em condomínio clube completo em São José dos Pinhais. Antecipe-se ao lançamento pelo 41 99103-7309. Reserva Belacqua by Piemonte.
TMC, no site tmc.com.br, no YouTube, @tmcnewsbr e @tmcesportbr. TMC Paraná 100.3.
Quem escuta sabe.
A Copel acaba de concluir a mais moderna rede de energia rural do Brasil. Os 25 mil quilômetros do Paraná Trifásico estão prontos. E tudo isso para chegar aonde importa. Até você, produtor rural, aproveite para se conectar. A Copel paga uma parte. A outra tem juros subsidiado pelo Banco do Agricultor Paranaense. Acesse o site copel.com/trifásico e saiba mais. É o agro do Paraná mudando de fase com a força da Copel. Pura energia.
MCA apresenta Man Network. Uma das maiores bandas dos anos 80 e 90 está de volta ao Brasil com um show inesquecível, tocando seus grandes sucessos. Man Network, dia 12 de maio, no Iglu Super Hall, no Jockey Club. Imperdível. Man Network, ingressos à venda em ticketmaster.com.br. Garanta já o seu. Apoio TMC Curitiba.
Sua transformação começa agora. A natação é o caminho. Renove-se na Academia Gustavo Borges. Acesse @gbacademias.
Agora 4:45, a gente reforça dados de saúde, dados da vacinação contra a gripe. O número de doses parece alto, mas quando a gente compara, o número ainda pode ser bem melhor. Então, o número geral é que o Paraná já aplicou mais de 1.200.000 doses da vacina contra a gripe nesse ano de 2026. Desse total, quase 887 foram destinadas a crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes e idosos. O número maior, de mais de 359.000, é de imunizantes que foram aplicados nos demais grupos prioritários, como povos indígenas, quilombolas, pessoas em situação de rua e pessoas com comorbidades ou deficiência permanente. Apesar dos números parecerem expressivos, como eu falei, mais de 1.200.000 doses, a cobertura vacinal está longe do ideal. Segundo dados da Secretaria de Estado da Saúde, apenas 17% do público infantil foi vacinado. Entre as gestantes, a cobertura quase chega a 37%. Nos idosos, que é um grupo prioritário também, a cobertura está em 34%. A ideia, a meta, é subir bastante esses números e, para a gente ter uma ideia, o Paraná já recebeu 2.200.000 doses do governo federal, então metade disso é o que foi aplicado até agora. O secretário estadual de saúde, César Neves, orienta que a população procure a unidade de saúde mais próxima para atualização da imunização.
Quanto antes vacinarmos, melhor. Uma vez que a pessoa recebe a vacina, o corpo demora de 2 a 3 semanas para estar com a reação de imunidade completa. Quanto antes vacinados, estaremos nos protegendo e evitando agravos no período do frio.
Relembrando, aquele serviço para você que quer se vacinar, a vacina contra a gripe está disponível gratuitamente nas unidades básicas de saúde. Por enquanto é para os grupos prioritários, esses que a gente falou, de idosos, o público das crianças, também o público das pessoas com comorbidades. E ele está disponível nas unidades básicas de saúde. Em algumas cidades também há ações em escolas e horários ampliados para facilitar o acesso. Pais e responsáveis devem levar documento pessoal e a carteira de vacinação até a unidade de saúde mais próxima para avaliação e atualização dessas doses. E a gente convida você a acompanhar as sabatinas que a TMC está fazendo com os pré-candidatos ao governo do estado. Ontem a gente começou as sabatinas com o pré-candidato Sérgio Moro. Hoje foi a vez da entrevista com Requião Filho. Amanhã, a partir das 10:30 da manhã, dentro do Paraná TMC, a gente conversa com o pré-candidato Rafael Greca. E na quinta-feira, o entrevistado é o pré-candidato Sandro Alex. A gente coloca as íntegras dessas sabatinas, dessas entrevistas, no nosso YouTube, o TMC News BR. E colocamos cortes também no nosso Instagram, @TMCParaná. Mas ainda temos duas entrevistas. Você pode vir ao vivo, né? Às 10:30 da manhã, no nosso Jornal TMC Paraná.
Copa do Mundo FIFA 2026 na TMC. Muito além do jogo.
A seleção da Inglaterra tenta encerrar um jejum que dura décadas. A primeira e única conquista foi em 1966. Para 2026, a esperança passa pelos pés de Harry Kane, um dos seus maiores artilheiros. Além dele, uma geração talentosa. Inglaterra que está no grupo L, ao lado de Croácia, Gana e Panamá. A estreia inglesa acontece em Dallas, no Texas, dia 17 de junho, contra a seleção croata. A TMC vai muito além do jogo.
Copa do Mundo FIFA 2026 na TMC, a emissora oficial da paixão do brasileiro. Transamérica, TMC.
Link TMC. Quem escuta, sabe.
Voltando, 4:49, tem gol em Londres, o francês Saka abre o placar para o Arsenal, Arsenal 1, Atlético de Madrid 0, com esse resultado o Arsenal está voltando aí pela primeira vez em 20 anos a decisão da Liga dos Campeões, mas tem todo o segundo tempo pela frente. Mayara Basti.
Olha, a gente traz agora umas polemicazinhas aí do mundo dos famosos, que a gente gosta, né? Vamos falar de Met Gala 2026. Com certeza você deve ter sido impactado por alguma imagem, algumas terríveis, inclusive, desse desfile. Desfile não, né? Desse evento que arrecada fundos pra parte ali, digamos, de costura, do ateliê de costura do Museu do MoMA, né? Que é o Museu Metropolitan Museum of Art. É, exatamente. E que é levado em frente pela Anna Wintour, nossa moça da Vogue, né? Diabo Veste Prada, vai. E a internet tá tomada aí por essas fotos.
Oi? É. Que inspirou o personagem Miranda, da Meryl Streep.
Exatamente. Bom, o evento volta a parar o mundo da moda, com looks que vão muito além do visual, funcionam meio como estratégia de marca, posicionamento. A gente vai receber...
Hã? Meio como estratégia de marca?
Só pra isso, né? Por exemplo, eu não entendi a Katy Perry que foi de esgrimista. Não consegui entender. Quem sabe quem explica aqui pra gente agora é a Janaína Souza, estrategista de imagem e estilo, que fala com a gente aqui no Link TMC. Janaína, ajuda a gente a entender um pouquinho. Primeiro, qual que é a importância, né, do Met Gala pro mundo da moda, pro mundo das tendências? Eu não entendo mais nada, porque é isso. Vi a Katy Perry ontem que parecia... Eu não sei como é que ela andou, porque ela tava com uma máscara na cara que não dava pra ver nada. E é isso que eu penso. Aqui é uma pessoa leiga, né? É ridículo falar isso, mas é mais ou menos isso. Uma pessoa leiga vendo o Met Gala. Então, qual que é a importância desse evento pro mundo em geral, de tendências, de moda, etc? Boa tarde, seja bem-vinda.
Muito obrigada, gente. Boa tarde. O Met Gala, ele iniciou em 1948. Eu acho muito importante a gente ter essa noção de tempo. Ele veio... ele surgiu a partir de um jantar beneficente para arrecadar fundos, como você mesmo disse, para o Instituto Metropolitan Museum of Art. E hoje é um evento, né, que marca ali o mundo da moda. Ele sempre acontece na primeira segunda-feira de maio. Então, né, todas as expectativas, elas voltam para esse lugar, onde a gente vê, né, várias personalidades ali, de fato, seguindo o dress code, e outras nem tanto. Então a gente vê algumas coisas bizarras ali que num olhar mais popular a gente não entende como aquilo aconteceu. E um ponto interessante que você falou, que é com relação ao fato das pessoas andarem ali, elas têm ali também um pouco de dificuldade, porque tem uma escada, né, que elas precisam atravessar ali com os fotógrafos. Então, de fato, é um baile ali que dita muita tendência, mas ao mesmo tempo é muito polêmico por conta das escolhas, né, das personalidades.
Álvares?
Eu ia perguntar para a nossa convidada se ela sabe dizer qual é o verdadeiro sentido disso, né? Porque a gente sabe que se tornou num grande desfile. Os ingressos esse ano, o New York Times disse que iam chegar a $100 mil, dá R$500 mil. Eu vivo um bom tempo da minha vida com isso. É muito dinheiro. E o cara vai lá e bum, para entrar e sentar na mesinha dele lá, ele paga isso. Então, assim, qual é o sentido, no final das contas, desse evento?
Acho que o sentido mais, o principal, digamos, né, é que o evento ele marca a abertura da exposição anual de moda do museu. Então, pensando na parte artística, na parte de vestimenta, de fato, é como se ele fosse um marco. Só que tem algumas polêmicas por trás, porque não é um desfile que tem uma lista de convidados muito restrita. É um desfile onde Jeff Bezos é um dos principais patrocinadores e, de fato, os ingressos, eles, nesse ano, eles custaram cerca de $100 mil, né? E eu tava olhando algumas notícias hoje, né? De acordo com alguns veículos, ele arrecadou $42 milhões em uma noite só. Então, tem a coisa da arte, da moda ali, que é algo que valorizam muito, mas, ao mesmo tempo, tem um olhar ali capitalista que a gente não tem que, tem que perceber também, né?
Ô Janaína, claro que você está mais preocupada, evidentemente, com os figurinos, com a imagem, com o estilo, mas você tocou no ponto aí do capitalismo. Muitas celebridades, não sei se muitas, mas algumas boicotaram o evento ontem. Você sabe a razão?
Teve uma atriz, eu não lembro agora o nome dela, porque não foi uma das escolhidas aqui pra gente falar, mas eu lembro que o figurino dela tinha um óculos, o óculos tinha $1, assim, né? E de fato era como se as pessoas interpretaram como se fosse uma afronta, né, a esse sistema. Por mais que ela estivesse ali presente, foi meio que uma afronta, justamente por conta dos valores altíssimos ali dos ingressos e da lista muito privada, né? Mas tiveram, sim. Eu acho que dependendo do artista, essa é uma forma também de você meio que contra o sistema, né? Através da moda, através da arte, você quebrar um pouco essa expectativa. Então, tem alguns artistas, sim, que conseguem sustentar essa posição.
Eu tô olhando aqui.
Eu não compro muito isso de contra o sistema, não, porque isso aí é o puro sistema, né? Isso aí é como o próprio nome diz, né? É a gala, é a maior exibição de luxo que eu, é muito mais do que o Oscar, né, Janaína? Eu tava vendo o Bad Bunny, foi lá
de idoso.
Como se fosse um idoso, né? Ele fez uma máscara, ficou super bacana. Tem umas fantasias da Nicole Kidman impressionantes também. A do óculos que você tava falando é aquela que tinha um dólar, é da Sarah Paulson?
A Sarah Paulson, exatamente.
Isso.
Ela que tava
falando. Exatamente.
Ela colocou um dólar exatamente, como se fosse uma faixa de dólar aqui. A Sarah Paulson é maravilhosa.
É atriz e comediante, né, a Sarah Paulson. Eu vi aqui também, Janaína, que o Timothée Chalamet foi um dos desfalques, mas não por protesto, porque enquanto a noiva dele, namorada, sei lá, Kylie Jenner, estava toda elegante, estamos vendo aí quem está no YouTube,
Tava elegante, festa, ela quase, né? Pelada ali, porque ela tá com um look que assim é uma cor da pele ali, parece que ela tá sem roupa.
Depois a Janaína disse que ela tava elegante mesmo, se eu que me empolguei aqui. O marido, o namorado dela, o Timothée, que concorreu ao Oscar mais uma vez esse ano e que costuma chamar atenção também pelos figurinos, estava informalmente trajado para conferir o New York Knicks no Madison Square Garden. Preferiu a NBA e os playoffs do que o Met Gala, Janaína.
Eu acho que no caso dele, ele quis sair um pouco ali, né, do radar dos fotógrafos, até por conta do que aconteceu no Oscar, né, as polêmicas que ele colocou ali, até porque o Met Gala, ele traz uma visibilidade, né, muito grande, enfim, ontem foi o assunto, então eu acho que foi uma saída estratégica para ele. Acho que ele não perderia, se fosse num cenário mais interessante, mediaticamente falando, se ele estivesse ali.
Agora eu vou puxar uma sardinha pro meu lado. Sabe quem não esteve no Met Gala e inclusive me contou que lamentou um pouco e gosta muito disso?
Quem? Michael B. Jordan?
Não, o Harry Curtin, que ele faz o Finn Shelby do Peaky Blinders, que é uma série de super sucesso aqui e tal. E ele veio na TMC.
Assim ele te contou?
Entrevistou ele hoje?
Ele veio até aqui, a TMC. A gente teve um papo super legal, que amanhã eu vou trazer pra vocês, de várias coisas sobre fãs brasileiros, etc e tal. E aí eu perguntei pra ele, né? Falei, então você não tá no Met Gala. Ele falou que ele lamentou muito. Eu vou puxar a sardinha pro meu lado. Falei, mas o que você usaria no Met Gala? Vamos ouvir o que ele me respondeu. Opa. Rapidinho.
I'm open to so many different things. Who knows?
Eu sou aberto a tantas coisas diferentes. Quem sabe? Quem sabe? Eu gosto de fazer coisas alternativas, sabe? Se você vai me dar uma roupa, então o que podemos fazer com a roupa pra realmente mudá-la? Quem sabe? Eu gostaria de trabalhar com alguém.
I would have so many ideas.
Depois ele me falou que ele gosta muito de roupas dos anos 70, 80, que ele usaria alguma coisa desse tipo. Mas tem gente que pensa, né, Janaína, meses e meses pra isso. Por exemplo, a Beyoncé, o look dela de ontem deve ter custado, sei lá, minha casa. Menos que a minha casa, mais que a minha casa, na verdade.
Acho que a casa de vocês todos, provavelmente, porque aquele look ele não foi barato. E é o que você falou, são execuções, né, muito bem elaboradas ali, muitas sob medida. Então é um trabalho que dura, né, alguns meses. Obviamente tem um trabalho de styling ali, de direção criativa para desenvolver. E a Beyoncé, né, há rumores de que o look dela tinha uma referência com o próximo disco, né, que tem uma referência ali do rock. Então quando você olha esteticamente para além da entrega do look, você vê ali que ela trouxe, de uma forma muito simplista, né, falando, uma caveira, né, que faz essa referência a uma das referências ao rock. Então a gente pode ser que, né, Beyoncé, ela não brinca ali quando a gente fala sobre estética, sobre narrativa, não é algo aleatório. Então pode ser que o novo álbum esteja mais próximo do que a gente imagina, e ela já deu uma pintadinha ali, uma pincelada no Met Gala.
Foi interessante ali o pessoal do Diabo Veste Prada, né? A realidade imitando a arte, né? Tava lá Anne Hathaway, como é que é o nome dele? A Emily Blunt, o Stanley Tucci, né? Os principais. Fora Meryl Streep, estavam os principais lá imitando o filme, né? Quase que eles como personagens do filme no Met Gala.
Muito bom, quero muito agradecer. Oi, Janaína, diga.
Não, só um adendo ao Diabo Veste Prada, porque é isso, toda divulgação, todo lançamento, do filme, né, inclusive, né, com a aparição desses personagens ontem, mostra que a arte, ela tá, a divulgação, ela tá transcendendo ali simplesmente o lançamento do filme, né, os personagens, os atores, eles estão incorporando os personagens em situações reais.
Exato.
Então isso é muito interessante, quando a gente fala sobre moda, a gente vê as referências, enfim, de todos os personagens, que são maravilhosos.
Muito bom, obrigada, Janaína Souza, estrategista de imagem e estilo, ajudando a gente a entender o Met Gala. Um beijo pra você e brigadão.
Valeu, Janaína.
Muito obrigada.
Mas o melhor
gente,
vestido.
Qual que foi o melhor?
O Mayara e Tomás, o melhor vestido do dia foi o da Giorgia Meloni.
Ave Maria, depois dessa, I rest my case. Bye,
muito
bye.
Bem. Não há tempo
tchau,
pra
pessoal.
Mais
bye,
nada.
Bye, Miss American
Pie. Ele, ele não tava na abertura pra cantar, ele canta no final. Pode cantar o Varese e a gente volta amanhã às 3 da tarde.
Good old Chevy to the levee, but the levee was dry. And
good old boys were drinking whiskey and rye. Singing this will be the day that I die. Beijo pra vocês, até amanhã com mais um Link TMC. Beijo. Tchau.
Link TMC. Quem escuta, sabe.
O que você espera de um banco? Solidez? Um app completo? O BTG Pactual tem tudo isso e muito mais do que você espera. Como um cartão com IOF zero nas compras internacionais, o melhor time de investimentos do país e até um terminal exclusivo no aeroporto que oferece mais conforto para as suas viagens. Tá esperando o que para mudar de banco? BTG Pactual, para quem espera mais de um banco.
América agora é TMC. Curitiba 100.3. No aplicativo TMC e no YouTube arroba TMC News BR.
O futebol não para e hoje teremos mais jogos da Libertadores da América e da Sul-Americana. Pela Copa Libertadores, às 7 da noite, o Palmeiras enfrenta o Sporting Cristal no Peru. Já pela Copa Sul-Americana, no mesmo horário, o Atlético Mineiro encara o Juventude Las Piedras do Uruguai fora de casa. E o Grêmio duela contra o Deportivo Riestra na Argentina. Para fechar o dia às 9:30, o Santos enfrenta o Recoleta no Paraguai. A Transamérica agora é TMC. Quem torce sabe, quem escuta sabe.
Oferecimento, conta digital PicPay, seu dinheiro rendendo 102% do CDI todo dia útil.
ZYD 364, TMC em 100.3, Curitiba.
Esportes TMC, uma jogada. Não é fácil conseguir outro coração. Cuide bem do seu. Uma campanha da Unimed Curitiba. Maior produtividade e economia para sua empresa crescer é no mês da indústria FG. No futebol e na vida, a melhor jogada é planejar. Com a Demicon, lógico que dá. Hospital Ipo, saúde e excelência tem nome e endereço. Quando o papo é qualidade e segurança em materiais elétricos, a Enerbras não brinca em serviço. Acesse enerbras.com.br. Conta digital PicPay, seu dinheiro rendendo 102% do CDI, todo dia útil. Está no ar mais um programa líder em audiência. Esportes TMC. Esportes TMC. Em todas as plataformas e também no rádio em 100,3. Começou. Esportes TMC. Esportes TMC. Esportes TMC. Esportes TMC.
Fala, moçada! Tá começando o Esporte TMC dessa terça-feira. Hoje é dia 5 de maio de 2026. O Esporte TMC tá entrando no ar ao vivo em 100.3 FM. Também pelo site tmc.com.br, pelo aplicativo da TMC, pelas nossas lives também lá no YouTube. TMC Esporte é o canal. Hoje, terça-feira, o Esporte TMC atualiza o noticiário de Curitiba, de Atlético, de Paraná, para você ficar por dentro de tudo que tá acontecendo com o seu time. com os grandes clubes aqui de Curitiba. Preparação para a rodada do final de semana, né? Rodada, semana cheia de trabalho para as três equipes aí que no fim de semana voltam a campo. A dupla Atletiba pelo Brasileirão da Série A. O Paraná para decidir uma vaga na semifinal da segunda divisão do Paranaense. E aí, ETzinho?
Hoje,
tudo bom?
Excepcionalmente, Rafael, eu não falei isso hoje, né?
Hoje não, ainda não.
Eu falei, eu tenho que falar todo dia.
Tem que falar todo dia, que é excepcionalmente comigo.
É uma maneira que eu acho legal de te chamar assim pro programa.
Entendi, né? Tudo bem, não, não tem
Entendeu?
Problema nenhum.
Tudo certo. Porto Portinho Portela.
Minha parte, tudo bem.
Uhum, beleza.
Você tá legal? Tudo certinho? Tudo na paz?
Tô bem, tô fazendo um novo filme aqui que a gente vai estrear também aí.
O que tá comendo, cara?
Risoles.
Risoles?
De carne.
Que delícia, hein?
Uhum.
Que tem filme que você tá fazendo?
O Diabo Veste a Camisa de Futebol.
Ah, é? Vai ter filme novo?
Vai ter um filme novo, hein?
Pra homenagear aí o sucesso do cinema.
Tá um sucesso, né, esse filme?
Pois é, a galera tá achando bem legal, né? Não vi ainda, cara, não. Você já assistiu?
Esse filme já era bom na primeira vez, ele foi bom
primeiro na primeira vez. É, o primeiro ele é legal, é divertido. E o segundo não vi ainda, não.
Eu não assisti o segundo ainda, mas vou assistir.
E você está fazendo uma versão TMC Paraná, é isso?
Isso, só áudio daí, tá?
O Diabo, entendeu? Um filme, versão áudio.
Versão áudio, o Diabo Veste Camisa do seu time.
Boa,
boa. Boa.
Tô, tá? Tô curioso, quando que lança?
Talvez amanhã, ou acho que hoje, tá dependendo, conseguir acabar aqui.
É?
É.
Bom, de repente pra amanhã daí a gente fica fazendo esse mistério.
É, pode ser.
Né?
Pode.
Faz um mistério pra galera.
É, porque demora um pouquinho, eu tenho que dar um trabalhozinho aí.
Tá bom, amanhã
você,
então.
Você está participando.
Ah, é?
Aham.
Tem um papel no filme?
Tem, você fala várias coisas ali.
Que bom.
Você fala, feliz. Hoje tem, hein? Cê
sonha, né, ser artista de cinema.
Uhum, eu sou ET Tarantino, né?
Vamos deixar pra amanhã então, o que você acha? Daí a gente chama a galera aí, ó. Pode, amanhã pode. Tem... ET Produções.
Isso, amanhã filmaço no ar aí, tá?
O Diabo Veste a Camisa do Seu Time.
Do seu time, exatamente.
Perfeito. Amanhã tem uma nova empreitada do ET nos cinemas.
Vou me conter hoje, porque ontem foi demais, cara.
Oi?
Ontem foi brabo, né?
Cara, não. É que você, o De Lázaro, ele perde a cabeça com você. É, deixa todo mundo nervoso, aí briga com o Serginho, aí o negócio fica complicado.
Oi. Serginho?
Ô, Serginho.
Tudo bem?
Bem, você?
Hoje vai até as 7?
Hoje vai até as 7.
Nossa, que bom, hein? Eu posso ir embora. 6h50.
Mas que isso, a gente nem começou o programa, já quer ir embora.
Eu tenho um azar, né? Que é bem na minha vez.
Nem começou o programa, já quer vazar, cara.
Os dias que eu venho, vai até as 8. Quando eu não venho, vai até as 7.
Hoje vai até as 7, porque hoje tem transmissão da Libertadores, Sporting Cristal e Palmeiras, e na sequência da Sul-Americana, com Deportivo Recoleta e Santos.
Então, você vê, quando eu não venho, o programa vai até as 7.
Você vem quando?
Eu venho, acho que amanhã, né?
Amanhã?
Não sei.
Amanhã vai até as 8.
Então. É brincadeira, hein?
É, Serginho, tem que trabalhar, rapaz. É. Tá maluco? Chegou agora, já quer folga.
Mas é assim que funciona. Eu notei na empresa, assim.
Hoje aqui no Esporte TMC, Nicolas França vai trazer as informações do Coritiba, que não vence no Brasileirão há 3 jogos, Nico.
É isso, Porto, e num recorte mais amplo, o Coritiba está a 7 partidas jogando com uma vitória apenas, diante do Atlético Mineiro nesse período. É claro que os outros times que estavam abaixo na tabela se aproximaram, e aí o Coritiba precisa ganhar do Internacional para não deixar aquele bolo chegar perto, ou para entrar naquele bolo, ficar ali olhando um pouquinho mais de longe, como vem fazendo desde o início da competição. Para isso vai contar inclusive com a volta de titulares importantes para o jogo de sábado no Couto Pereira.
A Monique Vilela vai falar de Atlético, Furacão em preparação para enfrentar a equipe do Vasco no final de semana. Com desfalques, Monique.
E fora de casa, técnico Odair Hellmann vai ter que quebrar a cabeça ao longo dos próximos dias para poder colocar em prática o melhor time e a melhor formação para o compromisso que acontece em São Januário. E Lucas Esquivel, que foi expulso no jogo contra o Grêmio, já tem dia de julgamento marcado no STJD.
O Jairo Júnior vai falar de Paraná Clube. Não é só o torcedor que queria ver o Paraná jogando melhor, não, hein? O Tcheco também pensa assim, Juninho.
Ô, Porto, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre resultado
versus desempenho. O Tcheco admitiu que o Paraná tem um time superior a vários adversários na competição, mas que não está conseguindo traduzir isso dentro dos jogos para ter vitórias mais convincentes. Daqui a pouco os detalhes.
Tudo isso no Esporte TMC dessa terça-feira que está começando, e a partir de agora você pode participar do programa com a gente, mandando para cá sua mensagem, com seu comentário, sua opinião, sua pergunta, sua sugestão aqui para TMC. Manda o seu recado que eu registro aqui no ar e você participa do programa com a gente. Hoje vamos juntos até às 7 horas da noite. O Esporte TMC dessa terça-feira começou.
Final de 1 milhão.
Farinha de trigo Anaconda 5 quilos, Clube Condor 14,59. Leite em poninho integral instantâneo, lata 380 gramas, Clube Condor 16,90. Banana caturra ou laranja pera 1,97 o quilo. Coxa com sobrecoxa de frango congelada 6,97 o quilo. Ofertas válidas para esta terça-feira.
Condor, de mãos dadas com você.
Você sabia que os trabalhadores da construção têm direito a atendimento médico e odontológico gratuito? No Seconce, Serviço Social do Sinduscom Paraná, você encontra uma estrutura moderna, profissionais experientes e atendimento com hora marcada. Além disso, seus filhos de até 14 anos também podem fazer tratamento odontológico sem custo. Consulte se sua empresa é associada ao Seconce Paraná e aproveite os benefícios. Seconce Paraná, cuidado integral ao trabalhador da construção.
Olha, no futebol, quando o lance é duvidoso, todo mundo pede o quê? Replay, VAR, transparência. Agora imagina se tudo fosse assim, né? Pois na Assembleia Legislativa do Paraná, é. Lá não tem lance escondido, não. É tudo aberto. Salários dos deputados, contratos, licitações, tudo disponível. E o resultado? Selo diamante de transparência. Mais de 500 critérios cumpridos. A única Assembleia do Brasil com esse nível de jogo limpo, 100% transparente. Como a vida deve ser. Assembleia Legislativa, Paraná, com tudo e com todos.
Esporte TMC, domingo, 10 da manhã. Quem sabe, comenta. Quem escuta, sabe. TMC.
Hospital Ipo, o maior centro especializado em otorrinolaringologia da América Latina. Há mais de 32 anos oferecendo consultas, exames e cirurgias com agilidade, acolhimento e profissionais renomados. O único com atendimento 24 horas, dedicado exclusivamente à especialidade. O Ipo é referência em prevenção, diagnóstico e cuidado humano. Hospital Ipo, saúde e excelência tem nome e endereço. Acesse ipo.com e agende sua consulta.
Você sabia que a eficiência do seu equipamento depende da qualidade dos filtros que você usa? Conheça os filtros Manfilter, a escolha número um para quem busca desempenho e durabilidade. Em parceria com a Polifiltro, a Manfilter oferece a melhor tecnologia em filtragem para proteger o motor do seu equipamento. Manfilter e Polifiltro, juntos para levar você mais longe. Visite nosso site www.polifiltro.com.br. Manfilter, a melhor escolha.
Não deixe a higienização e a conservação dos ambientes da sua empresa em segundo plano. Conheça hoje mesmo os serviços especializados e diferenciados da
Via Facilities.
Via Facilities, 20 anos de inteligência, inovação, tecnologia e qualidade. Muito mais por menos.
Via Facilities.
Ligue 41-3027-7575.
Via Facilities.
Cada fase da vida pede um tom diferente. O tom leve de um recomeço. O vibrante de uma conquista. O acolhedor de um novo lar. E agora, qual é o seu? Com a Verginha, a vida tem muitos tons. Passe em uma loja e descubra o seu. Verginha, a vida no seu tom.
No Link TMC, estamos conectados a tudo o que interessa de verdade.
Trazemos tudinho pra você ficar muito bem informado. Tem futebol, tem notícia de show, tem entretenimento.
Pra nos conectarmos com você.
Você faz parte desse programa, você pergunta, você elogia, você opina.
Todos nós, Tomás, Rodrigo, Maiara, ouvintes.
Link TMC, com Maiara Bastianello, Tomás Rafael e Rodrigo Alvarez. De segunda a sexta, 3 da tarde. Quem escuta, sabe. Transamérica.
E voltamos
com muito mais futebol. Esportes TMC.
Estamos de volta com o Esporte TMC dessa terça-feira. Pra Álamo, no jogo ou na estrada, imprevistos acontecem. Com a Álamo Benefícios, você conta com assistência de verdade e resposta rápida. Relaxa, a gente se vira e resolve rapidinho. Chama no WhatsApp 992181684.
Chegou cedo pro programa.
Que é?
O Jairo chegou agora? Chegou agora, sim.
Ixi, deixa abaixo, pô. Não fica falando por aí, não, que vai complicar o cara. Isso vai complicar o cara.
Ele já foi chamado pra falar aqui, por acaso?
Não interessa.
Olha a defesa de quem usa desse expediente.
Esse é parceiro pra caramba, pô. Sempre falo isso pra você.
Estou entendendo.
Entendeu? Não mudou nada na vida do ET, ele tá pentelhando ali.
Mas não interessa, eu estou aqui para... Quem dizia? Chacrinha.
Eu vim pra confundir.
Eu vim pra confundir.
Vim pra dedurar.
Exatamente.
O importante é que chegou, né? Importante é que temos Jairão aqui conosco.
Então, se contar que agora é 5h16, o programa vai até às 7h. E eles. O que foi, Chico?
Presente do Paládio para tu.
Presente do Paládio para mim.
E é valioso, eu vou dizer, hein?
Valioso?
É, tem figurinha da Copa aí que vale uma fortuna.
Tô de olho.
Olha só, é o álbum da Copa, Leandro. Eu não ia fazer, hein?
Eu ganhei também.
Eu não ia fazer, não, ó. Me deram o álbum da Copa de presente.
Categoria,
cara.
Hein?
Que maneiro, pô. Putz, agora
vou. Se você não for fazer, eu compro no Mercado Negro aí a figurinha.
Agora porque... vou ter que fazer, cara. Será?
Quem te mandou?
O problema é que tem 1000 figurinhas.
Não, abre um pacotinho pra ver se sai o Messi.
Vou abrir um aqui durante o programa. O que é, Tê?
Quem te mandou?
O Shopping Paládio me mandou. Um abraço aí pra galera.
Será
lá,
que
valeu.
Tem o Neymar na figurinha?
Eu recebi também de manhã um abraço pessoal do Shopping Paládio. Que eles fizeram uma.
Cadê o meu?
É, uma área de troca lá, gigantesca, tá? Então.
Cadê o meu?
É pra galera aí.
Que legal, pô. Muito obrigado. Fico muito feliz. E, pelo jeito, vou ter que fazer o álbum da Copa agora, hein? Não tava com essa intenção, mas, pelo jeito, vou nessa.
Você começa economizando nos primeiros pacotes e depois...
Depois se afunda! Pô, são mais, quase 1000 figurinhas, né?
Cadê o meu aí, cara?
Qualquer coisa, se eu decidir não fazer, eu repasso aí pros amigos.
Não, eu também quero um.
Eu vou dar o meu pra você, então. Pronto.
Não, eu quero ganhar do shopping, não teu.
Entendi.
Eu quero que o shopping me valorize, não...
Não tem você... mais, acabou, meu filho. Pra fazer o quê? Pega então... esse, abraça no do Porto aí.
Cara, se o Shopping Paládio não me mandar, eu vou fazer um comercial aqui do outro shopping.
Ô, galera do shopping, manda pro ETzinho aí que ele merece. Ele vai fazer, tenho certeza que ele. É a cara dele ficar trocando figurinha, ficar empenhado em cima disso, juntar figurinha. Cara do ET. Ele vai fazer com muito carinho. Não é?
Será que tem? Eu vou lembrar de outro shopping aqui, fazer um comercial de outro shopping aqui. Quero ver.
Tá bom. Enquanto você pensa num outro shopping, eu falo aqui os prêmios de hoje pra galera que participar do Esporte TMC. Prêmio número 1 tem par de ingressos pro show do Man at Work. O show é no dia 12 de maio, no Igloo Super Hall. São ingressos pra pista premium. No prêmio 2 tem voucher de R$100 pra você aproveitar na Pizzaria Baggio. Então manda sua participação pra cá pra concorrer aos prêmios. Você pode mandar mensagem no X, no Facebook, no Instagram, no YouTube. Ou no WhatsApp 995661003. Manda o seu nome completo pra cá. Diga qual é o prêmio que você quer e aí você concorre aos prêmios no final do programa de hoje.
Agora, Itália.
Cada fase da vida pede um tom diferente e o seu momento merece o tom certo. Passe em uma loja Virgínia e descubra o seu. Virgínia, a vida no seu tom. Bora começar o programa então, falando de Coxa. Nicolas França, o Coritiba não vence há 3 jogos. A gente falou que era no Brasileirão, eu falei no comecinho do programa que era no Brasileirão, mas é no total, são 2 do Brasileiro e 1 da Copa do Brasil, né? Então no Brasileiro são 2 e no total são 3 jogos sem vencer. Como é que o técnico Fernando Seabra
tá vendo essa escassez de vitórias do Verdão nos últimos jogos, hein, Nico?
É, Porto, e se a gente ampliar o recorte para 7 rodadas últimas do Campeonato Brasileiro, aí tem uma vitória só. Depois que ganhou em sequência naqueles jogos lá contra Corinthians, Remo, Mirassol, foi a arrancada que colocou o Coritiba na parte de cima da tabela. Aí, a partir do clássico Atletiba, que foi uma derrota na Arena da Baixada, são 7 rodadas do Brasileirão com apenas uma vitória. Foi contra o Atlético Mineiro, no Couto Pereira, 3 rodadas atrás. Então, no período, são 3 empates, 3 derrotas e 1 vitória. Apenas é um bolo danado ali na classificação. O Coritiba se mantém na parte de cima da tabela, mas vai vendo esse bolo que está abaixo dele se aproximar ali. E tanto que a diferença em relação ao Corinthians, por exemplo, que é o primeiro na zona de rebaixamento, é apenas de 4 pontos. Nesse momento, né, tem muita gente entre o Coritiba e a zona de rebaixamento, mas a distância é apenas de 4 pontos, porque o time, de fato, está... sem vitórias, né? Nessas últimas 7 partidas conseguiu apenas um resultado de vitória. Aliás, é uma situação parecida naquele jogo do Galo, né? Já vinha esse bolo se aproximando. Coritiba ganhou no Couto Pereira, deu uma respirada, só que depois saiu para jogar 3 vezes, uma da Copa do Brasil, até foi um bom resultado. O empate fora de casa com o Santos, tem a partida de volta na semana que vem, mas no Brasileirão perdeu, né? Para Grêmio e para Vitória, aqueles jogos que a gente já falou bastante aqui, ficou com um homem a menos ainda no primeiro tempo, acabou sendo derrotado. Então aquele bolo de times voltou a se aproximar. Coxa vai ter que dar uma resposta sábado, 16h, contra o Inter no Couto Pereira e buscar uma vitória. Depois da derrota em Salvador, na noite do último sábado, eu perguntei pro Fernando Seabra especificamente, né, em relação a resultados, já que ele vem defendendo. Curitiba tem tido bom desempenho em muitas partidas, não foi assim contra o Vitória, e ele admitiu, né, que o time jogou mal, né, de fato, mas no geral ele entende que a equipe ainda está demonstrando um futebol que é para gerar confiança aí de que os resultados vão voltar.
O preocupa é o desempenho, tá certo? Assim, quando o resultado não vem, mas o desempenho é bom, isso é sinal de que a gente está indo no caminho certo e que se a gente conseguir sustentar ou continuar melhorando esse desempenho, a gente se aproxima do resultado. Hoje a gente teve um time que na adversidade se desdobrou, e eu sinto que no início do jogo talvez não tenha se desdobrado da forma que precisava se desdobrar até estar na adversidade. Então isso é um ponto importante, quer dizer, a gente já precisa entrar nos jogos com um estado de alerta maior, não é? Entendo que contra o Grêmio a gente faz um início de jogo bom, tá certo? Jogando fora de casa com uma equipe qualificada. Hoje a gente não faz um início de jogo tão bom, e isso é um ponto de atenção importante, né? Então a primeira preocupação nossa é em cima daqueles pontos, principalmente enquanto estava 11 contra 11, e que nós não desempenhamos de acordo com o esperado, nós precisamos aproveitar essa semana para ajustar, né? Então nós tivemos algumas dificuldades defensivas aí, de situações que já são conhecidas, que a gente não pode se permitir, tá certo? Então vamos atacar esses aspectos, e principalmente o estado de emergência, que é necessário para o voo competitivo, assim como a gente teve contra o Atlético Mineiro. A gente inicia muito bem e faz 1-0, depois a gente sofreu no jogo, soube sofrer, não é? Mas o início do jogo é muito bom. A gente precisa estar no estado de alerta bom, e alguns aspectos nossos que nós já temos domínio das rotinas defensivas, a gente não pode falhar como a gente falhou hoje enquanto estava 11 contra 11.
O Fernando Seabra, ele claramente não gostou ali do começo de jogo contra o Vitória, né? O Coritiba tomou de 4-1, mas foi no 11 contra 11, quando toma 1-0, que ele ficou insatisfeito com a produção da equipe. Depois, era uma situação realmente muito difícil, o time tentou se abrir, acabou até sofrendo uma goleada lá na cidade de Salvador. E ele lembra de um momento de dificuldade, que foi aquele contra o Galo. O time já tinha ficado algumas rodadas sem vencer, e aí começou muito bem a partida, fez 1-0, depois acabou se defendendo e obtendo a única vitória nesse período aí, né, dos 7 jogos no Campeonato Brasileiro, que foi por 2-0 sobre o Galo no Couto Pereira. E ele lembra também de um outro momento de dificuldade lá atrás, com derrota na estreia do Brasileirão, eliminação do Campeonato Paranaense, e o time do Coritiba também deu uma resposta. Para ele, a equipe pode fazer isso novamente.
A gente tem um elenco que em muitas situações deu resposta, tá certo? Então a gente tem uma eliminação de Paranaense, uma estreia complicada contra o Bragantino, em seguida vence Cruzeiro, depois pega o Mirassol fora de casa, que é sempre complicado, e consegue uma vitória, e aí o Corinthians. Então é uma equipe que é experiente, para justamente ser capaz de enfrentar esses momentos, usar os recursos que tem, se mobilizar, trabalhar bem e dar as respostas. Então a gente tem confiança naquilo que o grupo tem demonstrado como cultura de trabalho no dia a dia. A gente tem que se apoiar nela e no nosso trabalho do dia a dia para conseguir melhorar esse desempenho, porque é o desempenho que aproxima a gente do resultado. Então é em cima dele que a gente tem que atacar.
Fernando, você abre que tem essa semana de preparação, né? Preparação não só para o jogo contra o Inter, que é no sábado, mas pensando já em 3 jogos seguidos, porque aí ele vai ter pouquíssimo tempo para treinar. Para 2 jogos contra o Santos, a volta na Copa do Brasil, a partida contra o Peixe lá em São Paulo pelo Campeonato Brasileiro, que é logo na sequência. Então, a reapresentação do elenco hoje, né? Após a derrota lá em Salvador, o início da preparação. O foco muito voltado para o jogo contra o Inter, mas já com um planejamento, né? Um pensamento na questão física, enfim, e também de estratégias já sendo colocadas em campo para uma sequência, para outras partidas que vão vir aí sem muito tempo de preparação logo depois desse jogo do próximo sábado no Couto Pereira, Porto.
Valeu, Nicolas França, falando de Coritiba aqui no Esporte TMC, para o Hospital Ipo, o maior centro especializado em otorrinolaringologia da América Latina, com atendimento 24 horas. Acesse ipo.com e agende a sua consulta. Jairo Silva, o Seabra parece mais preocupado com a questão do desempenho do que do resultado. É por aí mesmo, Jairão? O Coritiba tem que pensar mais na forma com que está se apresentando dentro de campo do que propriamente com o resultado final das últimas partidas?
Não, Porto, primeiro, boa tarde a todos. O Coritiba tem que se preocupar com tudo, com o desempenho e com o resultado. Tem resultado? Normalmente, quem tem bom desempenho. Eventualmente, você sem um bom desempenho até consegue resultados. O Palmeiras é um exemplo disso. Ele está lá liderando, está disparado, 6 pontos na frente do segundo colocado, mas nem em todos os jogos ele teve bom desempenho, ele teve resultado, né? Mas na maioria das vezes, com desempenho, ele conquistou essa pontuação que faz liderar o Campeonato Brasileiro. O Coritiba, ele não está em situação ruim. Eu penso que essa preocupação do técnico Fernando Seabra procede exatamente por isso, em buscar melhorar o desempenho da equipe para que então os resultados possam acontecer. A situação não é ruim do Coritiba, convenhamos. Coritiba está no meio da tabela ali, teve alguns jogos ruins, é verdade, e por outro lado, não teve os resultados, mas ele tem que ter equilíbrio para se recuperar. O Campeonato Brasileiro, ele é assim, todos oscilam, todos, rigorosamente todos, mesmo as equipes de investimentos altíssimos, esses também variam dentro do campeonato. Não tem assim, vai conquistar pontos, porque tem mais time, porque tem na necessidade de preservar jogadores. Eles têm outros à altura do mesmo nível, então isso, claro, que mantém as equipes em cima na briga pelo título. O caso do Coritiba é diferente. Não tem o investimento que tem Palmeiras, tem Flamengo, esses times que estão lá em cima. Mas a campanha é boa. E se a campanha que foi feita até aqui foi feita com bom desempenho e com números elevados fora de casa, principalmente fora de casa, e em casa o time nas duas últimas partidas já melhorou o desempenho e teve, inclusive, resultados, é possível você equilibrar essas coisas. Então, eu acho que a reclamação do técnico do Coritiba, do Fernando Seabra, procede exatamente por isso. Ele quer o desempenho para ter o resultado. Claro que nem sempre você vai ter. Às vezes, jogando bem, pode perder o jogo. Como jogando mal, pode ganhar. O que ele precisa é desse equilíbrio. E sábado, o jogo com o Internacional é uma boa oportunidade para ele retomar aquela campanha que vinha fazendo, especialmente nos jogos fora de casa. Esse jogo é em casa. E tudo indica que em casa ele vai poder colher frutos, porque está melhorando. A postura do Coritiba nos últimos jogos dentro do Couto Pereira já melhorou bem.
Pode chamar o VAR para conferir. A Assembleia Legislativa do Paraná é a única Assembleia 100% transparente do Brasil. Tô de olho no chat, a galera tá participando aqui para falar de Coritiba com a gente. O Amoriel, é isso? Ele fala o seguinte: 8 jogos, 1 vitória. Abra o olho, Coritiba. É o que a gente tá falando aqui, né? Se pegar um retrospecto maior, agora são 3 jogos sem vencer desde a última vitória, mas se você pegar antes do Galo, também já tinha ali um período sem ganhar também. Então, um joguinho, uma vitória nessa última sequência aí. E como o Nicolas falou, isso causou a aproximação do pessoal que tava embaixo. O Coritiba agora tá em 8º, a posição não é ruim, mas
embolou tudo ali por perto do Curitiba, ali tá tudo muito embolado na classificação do brasileiro.
Por isso é que eu tô dizendo, ele tem que voltar a ter equilíbrio na competição, voltar a ter os resultados, quebrar esse ritmo, porque se você for assim, eu disse ontem aqui durante o nosso debate, um tropeço para o Internacional em casa pode gerar um desconforto já, e aí por conta disso a pressão, e a pressão para vir ela é muito rápida. Quando as coisas andam boas, ninguém liga, tem um tropeço ali, tá tudo bem, vamos embora. Mas quando começa essa sequência negativa, esse histórico já não é bom. 8 jogos, apenas um resultado positivo. Precisa ganhar mais, precisa voltar a vencer para ter, né, para aumentar a confiança do time, da torcida, fazer com que não haja essa pressão muito grande. Porque se você começa a perder, as cobranças vêm, nem todos reagem da mesma forma, você começa a perder jogadores por falta de um equilíbrio psicológico, se abate, não consegue jogar bem, e aí você começa a perder peças. Então, eu penso que esse também é um detalhe fundamental para essa recuperação do Curitiba, o trabalho psicológico para essa sequência de jogos. O Internacional sábado não pode ter pressão. O que ele tem que fazer é um jogo dentro das condições, como tem feito nas partidas jogando em casa. Então tem que ter muito equilíbrio para poder se recuperar e conquistar um resultado positivo. Não permitir, Porto, que haja daqui para frente uma pressão, porque isso pode ser muito ruim. Pressão no futebol é difícil trabalhar. Quando você tem um resultado bom, você passa uma semana maravilhosa. Quando os resultados não são bons, a semana parece que não passa e você fica ansioso para poder jogar logo para tentar uma recuperação. E essa ansiedade muitas vezes leva também a um desempenho ruim. Então o Curitiba tem que ter esse equilíbrio que vai ser necessário para os próximos jogos, especialmente para esse de sábado contra o Inter.
O Diego está dizendo aqui o seguinte: olha, eu sei que ainda falta um tempo para abrir a janela, mas o Curitiba já pensa em contratar um 9 de ofício? E o Seabra, tá prestigiado no clube ou se perder pro Inter pode cair do seu cargo?
Não pode cair do seu cargo nesse momento. É a forma de trabalhar, inclusive do Curitiba, do departamento de futebol, lá comandado pelo William Thomas, não vai romper, né? Eu ia falar interromper um trabalho, mas eu quis falar romper mesmo porque é uma ruptura com o que foi desenhado desde o início do ano. Então, mais do que interromper, é romper tudo que foi feito até agora. Não é a forma de trabalhar do Curitiba. Para ter uma troca de treinador vai precisar mais resultados negativos.
O negócio tem que desandar de vez, né?
E sobre o 9, assim, trouxe o Renato Marques, essa foi a ideia para a composição de elenco. A situação será reavaliada na próxima janela. Nesse momento, eu diria que não tá em vista, não.
Precisa, Jarão?
O Curitiba não precisa de um centroavante só. Ele precisa de várias peças, porque o campeonato é desse jeito aí que você está vendo. A gente está falando aqui em termos de desempenho e resultado. Se não tem... O que é que impera na cultura do futebol brasileiro? Não tem resultado, o desempenho é ruim, aí já começa essa coisa. Não é o caso nesse momento. Nosso ouvinte talvez esteja um pouco mais precipitado. Trocar o treinador, não acredito nessa possibilidade. Nesse momento, não. Aí pode dizer, não, mas pelo pensamento da SAF, nem nesse momento e nem no futuro. Não, isso eu também não acho, não acredito. O resultado é fundamental. No futebol é assim. Eles trocam de ideia do dia para a noite ou da noite para o dia. Não tem essa conversa de que não vai, acaba indo. Então é preciso ter esse conhecimento de que a cultura do futebol brasileiro não segura ninguém se você não tem resultado e bom desempenho. A preocupação dele, do Seabra, é exatamente essa: ter um bom desempenho para poder voltar a ter os bons resultados e segurar a marimba dele no cargo.
Desde que o departamento de futebol do Curitiba tem essa configuração, né, com o William Thomas como head esportivo, só houve uma demissão de treinador, que foi a do Fábio Matias. Ele foi contratado lá, inclusive foi uma escolha do Paulo Autuori, né? Na ocasião ele nem tinha trabalhado, nem nada com o Autuori, mas o Autuori avaliou o mercado, era o diretor técnico. Na ocasião ele trouxe o Fábio Matias, durou só 8 jogos, né, na Série B de 2024. Não deu certo. Aí o William Thomas ele tinha chegado há pouco tempo ainda, eles decidiram por uma troca. Aí chegou o Jorginho. E o Jorginho ficou até o final, mesmo que o Curitiba não subiu em 2024, terminou o contrato, optou por não renovar. Aí vem Mozart para 2025. Fica o ano inteiro, né? Há muito tempo o Curitiba não tinha um treinador de uma temporada inteira. também ele sai, mas em fim de contrato. É que não houve o acerto para uma renovação de contrato. E agora vem Fernando Seabra. Então dá pra gente perceber bem que não é a forma de trabalhar desses atuais diretores do Departamento de Futebol do Coritiba.
O Algacir preocupado aqui, ó. Cadê aquele time competitivo do começo do campeonato? Parece que vai voltar a ser aquele time dos anos anteriores. O que está acontecendo? Acho que cedo ainda também, né? Pra já entrar assim nesse modo Coritiba desandou. Porque, pô, foram dois jogos aí no Brasileiro com um jogador a menos desde o primeiro tempo. O jogo anterior contra o Santos na Copa do Brasil foi um empate fora de casa. Não dá pra dizer também que foi um resultado ruim. Acho que... É, claro, não tá tudo bem, mas também não é necessário entrar em desespero.
Eu vou concordar com ele se ele estiver falando do jogo do Vitória. Mas aí o recorte é muito pequeno. O jogo do Vitória foi ruim. E até o Seabra admitiu que mesmo no 11 contra 11, o Coritiba não tava jogando bem, né? Já tinha tomado 1-0, aí tem a expulsão e desanda tudo. Acaba sendo 4-1. Mas mesmo os outros dois jogos, né, dessa sequência aí que não ganhou, o empate com o Santos, a gente falou bastante aqui. O Coritiba teve mais chance de ganhar o jogo do que o Santos, né? Lá na Vila Belmiro, enfim. É, e depois contra o Grêmio, na minha visão, o time tava jogando melhor que o Grêmio, no 11 contra 11, em Porto Alegre. Aí veio a expulsão, tomou o gol e mesmo assim, no segundo tempo, foi competitivo. Tentou buscar lá, mais no final, né? Um time aberto, espaçado, né? Cansado, que tomou até dois gols que foram anulados. Mas eu vi muita competitividade contra Grêmio e contra Santos. Se a visão dele em relação ao jogo do Vitória, aí eu concordo bastante. O Seabra concorda com ele, mas aí é um jogo só.
Essa questão das expulsões, que nesse momento é possível você usá-las como argumento para os tropeços, pô, precisa acabar. De uma forma ou de outra, precisa parar. O Coritiba precisa repensar sobre as ações de atletas para não serem expulsos da maneira como estão sendo no final dos jogos. Final de jogo, normalmente, não muda, né? A configuração não muda resultado, muitas vezes não muda resultado, mas ela tem um peso no jogo seguinte. Foi o que aconteceu com o Mike, foi o que aconteceu com o Jaci, expulsões, foi o Renato Marques também no final do jogo. Essas expulsões no final do jogo não representa no jogo da expulsão nada. Ou já resultado positivo ou negativo, resultado já confirmado, já consolidado, mas no outro jogo tem o peso. E é o que o Coritiba está passando nesse momento. O Jaci foi expulso no finalzinho do jogo, não mudou nada, perdeu lá pro Grêmio, tudo bem, vai, foi no final. E aí, e quanto Bahia? Agora eu pergunto, quanto Vitória? O Jaci fez falta? Muita falta. E aí o peso foi muito maior do que o jogo do Grêmio, que já estava acabando. Então precisa parar com isso. Se de repente essas expulsões pararem de acontecer e o Coritiba retomar os resultados, esses argumentos que estão sendo utilizados agora de que as expulsões estão atrapalhando o desempenho e resultado do Coritiba, elas serão realmente, terão validade. Mas no jogo com o Vitória especificamente, apesar da expulsão, eu não vi assim um Coritiba atuando de uma maneira que pudesse colher o resultado positivo. Não foi bem, como não foi bem também no clássico com o Atlético Paranaense. Os dois jogos com o Coritiba que foram desastrosos. Os outros, essa justificativa cabe, até porque você com um a menos, ou dois às vezes, é ruim. E você não consegue, você tem que mudar uma estratégia, muitas vezes você não se preparou para isso. Ontem até, não sei quem que falou aqui no nosso debate, de que o Coritiba tinha que treinar, acho que foi até um ouvinte, treinar com 9, com 10 jogadores para ver como reage por conta das expulsões. Isso é dizer que todo jogo vai ter mais expulso. Contra o Inter, quem que vai ser? Qual a bola da vez? Não é isso, não acredito nisso. Eu acho que o Coritiba tem que ter mais equilíbrio também nesses momentos para não ter mais jogadores expulsos.
É uma situação de bastidor, assim, que eu tentei questionar, perguntar desde Salvador, mas nessa semana também, essa visão sobre as expulsões, né? E aí o Seabra publicamente já falou que lá em Porto Alegre ele achou que o Bruno Melo foi um lance muito casual, assim, né? De um movimento que não deu certo e acabou pisando sem querer o adversário, mas pisou, né? E mereceu a expulsão. E do Thiago Costa ele acha que não, foi um movimento totalmente errado do jogador dentro de campo, uma ação errada ali e uma decisão errada também de segurá-lo e acabar levando o cartão vermelho. E aí tentei ampliar nessa conversa até com pessoas ligadas, né, a comissão técnica, o departamento de futebol. Por enquanto, assim, a visão não passa por um desequilíbrio da equipe, talvez uma questão de fim de jogo ali em relação ao Jaci, ao Renato Marques, uma coisa que não precisava ter sido feita, mas aquelas expulsões que mais prejudicaram o time no primeiro tempo dos jogos, o Bruno, lá atrás o Josué, no começo do jogo contra o Bragantino, agora o Thiago Kozer, eles entendem que foram situações pontuais, assim, pontuais. Uma decisão errada de momento ali do Thiago Kozer. Um lance casual do Bruno Melo, um lance para parar a falta que o Josué fez, né? Então, na visão interna do clube, numa avaliação que foi feita, sim, a conversa vai ser reforçada, é necessário evitar não jogar 11 contra 10, como tem acontecido muitas vezes ali, mas não há, assim, um movimento que coletivamente explique por que está tendo tanta expulsão. Essa é uma explicação interna.
Vem pro aniversário premiado Nichelle. São mais de 300 mil reais em prêmios e ofertas como essa. Toque Fosco Completo Souvenir Branco Neve, de 20 litros, apenas R$719,90. Nichelle, vem celebrar com a gente. Daqui a pouco tem mais Coritiba aqui no Esporte TMC, hein? O Nicolas França volta ainda hoje aqui no programa para trazer mais informações sobre o Verdão Coxa Branca. Futebol é estratégia, vida financeira também. Com a Demicon, dá para ser crédito ou investimento para realizar os seus objetivos de vida. Vamos pro intervalo? São 5h40. A Transamérica agora é TMC. Quem torce sabe. Quem escuta?
Quem escuta sabe. Rafael Porto.
Só eu.
Continue com a gente.